Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 198. E o podcast de hoje com São Paulo muito bem encaminhado para a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O São Paulo que na última quinta-feira venceu o Jorge Wilstermann fora de casa por 3-1. Uma altitude relativamente ok para o São Paulo, né? 2.600 metros acima do mar. O São Paulo não teve lá grandes dificuldades, embora quisesse complicar a partida, né? Uma partida que estava relativamente fácil. São Paulo quase complicou a situação, mas conseguiu vencer. Foi aos 9 pontos, permanece com 100% de invencibilidade no torneio. E aí, se ganhar do Everton na próxima rodada e o Ayacucho não vencer o Jorge Wilstermann, o São Paulo já está classificado. E eu vou passar a bola aqui para Caio Domingues, da Voz da Torcida, para a gente debater um pouquinho desse jogo, o que você viu de bom, o que você viu de ruim ontem. Caio, seja bem-vindo.
Fala, Edu. Fala, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Cara, se o São Paulo não tem dado espetáculo na Sul-Americana, ele tem sido muito eficiente. Ontem foi lá e fez o que tinha que fazer, ganhou de 3-1. Você comentou bem aí, quase complicou. Para mim, um dos pênaltis mais bestas da história do São Paulo em qualquer competição internacional. Impressionante, que pênalti desnecessário. O cara tava de costas pro gol, não ia fazer nada com aquela bola ali. São Paulo quase complicou o jogo, mas acabou fazendo mais 2 gols, 3-1, uma boa vitória, como você falou, 100% de aproveitamento. E o mais importante de tudo, São Paulo tem conseguido preservar o elenco para conseguir dar o foco no Campeonato Brasileiro que o Rogério tanto queria. Então, pelo menos no torneio sul-americano e até o momento na Copa do Brasil, o plano do Rogério tem dado certo, né? O Rogério tem mesclado o time, tem conseguido as vitórias. Tá certo que na Copa do Brasil a gente teve um empate horroroso, mas um empate que nos deixa vivo para jogar em casa, não, né? Em jogar na Arena Barueri o jogo de volta. Mas na Sul-Americana, 100% de aproveitamento, tudo muito bem encaminhado. E foi importante para ver aí um monte de gente que a galera fala: ah, por que que esse não joga? Por que que aquele não joga? Alguns jogaram ontem, alguns bem, outros nem tanto. E a gente debate aqui a individualidade de todos eles no podcast. Mas fez o que tinha para fazer e 3 pontos na bagagem.
O Felipe Ruiz não veio hoje, mas a gente vai citar daqui a pouco o top 3 dele, positivo e negativo, para manter, né, a tradição. Depois eu passo para você, Caio. Mas antes quero saber de Leonardo Lourenço, porque o Léo ontem ele fez as atuações, ele deu as notas. Então o Léo estava assistindo com muito afinco a partida. Diga lá, Léozinho, o que que você achou? Eu gosto de você aqui, cara. Você aparece de vez em quando, mas eu gosto da sua presença aqui,
cara. Porque aí ninguém me convida direito, cara. Às vezes vocês me chamam, vocês deixam passar. Se me chamassem mais, eu viria mais.
Uhum. O problema de você não estar aqui sempre é Miguel.
Miguel e Luísa, cara. Que dupla.
Miguel, tem a Luísa.
Inclusive, foi o motivo do meu atraso aqui também, desculpa. Du, vamos lá, cara. Sobre o jogo de ontem. Acho que o Caio foi bem sucinto aí, certeiro. O São Paulo não fez um grande jogo, mas fez o que tinha que fazer, que era ganhar de um time muito mais fraco, mesmo com um time misto lá, como o Rogério escalou. E tá só uma tragédia tira o São Paulo dessa segunda das oitavas de final, né, da Copa Sul-Americana. São Paulo já tem 9 pontos, tem 2 jogos agora em casa, depois, né, joga contra o primeiro jogo contra o Everton no Chile, e depois faz 2 jogos em casa, né? Contra o Ayacucho e o Jorge Wilstermann. O São Paulo, assim, a Copa Sul-Americana, ela já é um torneio em que há diferenças gritantes entre algumas equipes, né? E o grupo de São Paulo talvez seja um exemplo muito claro disso. Mesmo um time reserva ali, como jogou lá no Peru, ou um time misto agora na Bolívia, a diferença do São Paulo para os outros times da chave é muito grande. Então o São Paulo fez o que tinha que fazer, assim, mesmo não jogando bem, ganhou sem grandes sustos. São 3 jogos e 3 vitórias, a classificação encaminhada, e a missão era essa, assim, passar sem sustos e poupar os titulares para o brasileiro, que o Rogério já deixou claro que é o torneio que ele considera mais importante, e é o torneio que ele vai priorizar no momento em que tiver que fazer escolhas mais claras, né? Como ele já vem fazendo desde a primeira rodada. Então, o São Paulo vai passar de fase, e aí, a partir das oitavas, acho que o Rogério talvez comece a dar uma outra atenção ao torneio, dependendo das condições de São Paulo no brasileiro, porque a Sul-Americana também dá uma vaga na Libertadores, ela tem uma premiação considerável também em dinheiro, é um torneio bacana para a torcida. Então, acho que o Rogério vai começar a fazer essa avaliação mais específica a partir das oitavas mesmo.
Tá aí então, também estou de acordo, vai passar com certa facilidade, né? Eu creio que já até passe agora na quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 5 de maio, contra o Everton, vence lá, e o Ayacucho não vai vencer o Jorge Wilstermann, estou profetizando aqui, mas antes de passar para o próximo tema, vou falar que o top 3 de Felipe Ruiz, porque o top 3 positivo dele foi o seguinte: Igor Gomes como o melhor do jogo, Reinaldo segundo e o Marquinhos em terceiro. Concordo com ele. Talvez eu colocaria o Marquinhos em segundo e não o Reinaldo ali. Inverteria Reinaldo do Marquinhos. Mas eu queria citar, aproveitando esse top 3, para falar do Igor Gomes, um jogador que foi bancado, né, pelo Rogério Ceni. A torcida vive aí aquele amor e ódio, né? Tem um amor pelo Igor Gomes, mas no próximo jogo já começa a vaiá-lo. É uma relação muito conturbada. E eu quero nada melhor do que perguntar para o torcedor Caio Domingues. Como é que você vê essa situação do Igor Gomes no São Paulo? Primeiro, o Rogério Ceni bancando ele, a torcida batendo, falando: pô, o Igor Gomes não vai sair do time, tem que tirar o Igor Gomes. E o Rogério pegando a convicção dele, falando: ó, torcida, deixa que eu entendo aqui, eu tenho um plano, como diz Caio Domingues, ele vai ser meu jogador de meio de campo. E o Igor Gomes, na minha modesta opinião, está mostrando que pode ser sim o jogador do meio de campo que o Rogério Ceni vislumbrava. Está jogando muito bem, ontem fez gol, o primeiro gol dele na temporada, e vai se encaixando nesse sistema aí, né, Caio?
Edu, eu acho que tem. Eu concordo, eu sou um dos caras que eu defendo o Igor Gomes, cara. Nunca faltou em treino, nunca chegou atrasado, não falta comprometimento. É um cara que corre, que se dedica, que faz o que todo treinador quer. Ele foi titular com o Crespo, foi titular com o Diniz, é titular com o Rogério. Então, algo de interessante ele tem. O que eu acho que é mais simbólico aí é no São Paulo do Rogério. Depois de muito tempo, a gente tem conseguido ver jogadores dando a volta por cima, cara. No São Paulo, nos últimos 10 anos, qualquer jogador que entrava em má fase era carta fora do baralho, porque o ambiente do São Paulo, ele é tão conturbado, ele é tão tóxico, ele é tão difícil de qualquer pessoa se destacar, mesmo gente que vem com muito nome, que não joga nada, sai do São Paulo e arrebenta. O São Paulo do Rogério tem se mostrado diferente. O Diego Costa, ele era carta fora do baralho. Hoje é titular indiscutível. O Éder, que é o meu ponto de discordância do top 3 do prazo, para mim o Éder fez uma boa partida. Para muita gente é carta fora do baralho. Ontem fez uma boa partida. Eu não estou dizendo que o Éder tem que ser titular, não é a minha opinião. Eu acho que o Luciano tem que se entrar em forma, ou até o Marquinhos em algumas situações, mas não dá para descartar o Éder. Ontem fez uma boa partida, sofreu pênalti, fez gol no jogo passado, então é mais um que tem dado a volta por cima. E o Igor Gomes é outro, cara. O Igor Gomes é parte da torcida, já tá no automático. São Paulo perde, o Igor Gomes e o Diego Costa. O Igor Gomes e o Diego Costa, sem uma análise mais profunda. Eu acho que ele vem bem, sim, e principalmente, cara, o cara tá comprometido e não sentiu as vaias. Ele, não sei se foi ele ou o próprio clube, postou uma foto dele com 8 anos, com a camisa do São Paulo. Você imagina para um cara que viveu, torceu para o time a vida inteira, que se dedica, porque a gente não pode falar que ele não se dedica. Você pode não gostar do futebol dele, você pode achar que ele não é o novo Kaká, mas nunca foi chinelinho. O cara que se compromete com o clube, ser vaiado no Morumbi da forma como ele foi e continuar sendo titular e está jogando bem, na minha opinião, ele ainda oscila muito, é verdade. Então, eu acho que ele é um cara que é digno de aplausos. Eu sei que a minha máquina de redes foi ligada, a partir de agora minhas redes sociais vão sofrer enxurradas de crítica, mas eu falo o que eu penso, não o que eu quero que vocês pensem. Então, acho que sim, que o Igor Gomes tem bola para ser titular, e com o Sara saindo machucado, que é uma pena, eu acho que ele deve ser titular e ponto.
Tô de acordo, cara, e bem lembrado aí o Éder, eu também acho, eu vou reformular aqui, não concordo totalmente tão com o Felipe Ruiz, tiraria o Reinaldo para colocar o Éder, que se movimentou muito ontem, acho também. Que ele sofreu o pênalti, não só antes do pênalti, ele já estava muito bem, o Éder eu acho que a torcida pega um pouco no pé dele, porque ele não é aquele fazedor de gol, ele é um cara que ele abre espaço, ele irrita a marcação, ele deixa o Calleri livre a todo instante, você vê que o Éder tá puxando marcação, o Calleri fica livre para cabecear dentro da área, ontem sofreu o pênalti, então tô gostando esse ano do Éder, ele tá mostrando essa leitura tática dele muito, muito interessante.
Jogou mais que o Luciano, que é todo hypado.
Sim, exatamente.
Vem jogando mais que o Luciano.
E eu só queria dizer também, né, você falou aí que o Igor Gomes nunca chega atrasado em treino, até porque ele mora do lado do CT. Eu já encontrei Igor Gomes caminhando em direção ao treino, então ia ser difícil ele se atrasar, né? Ia ser um pouco complicado. Mas vou passar a bola agora para Leonardo Lourenço. Você concorda aí, Igor Gomes, Reinaldo e Marquinhos, ou você tiraria alguém?
Cara, eu até fui olhar nas... Você citou que eu fiz as atuações ontem, né? Eu acho que as maiores notas... foram a do Igor Gomes, 7,5, a do Reinaldo, 7, e do Marquinhos, 7, exatamente. Foram as três maiores notas que demos ontem. Ah, e o Igor Vinícius, eu dei 7 pro Igor Vinícius também. Eu achei que ele foi muito bem no começo, no primeiro tempo, acho que ele foi muito bem, principalmente no apoio ao ataque ali. Concordo, então acho que é do seu. Eu também acho que o Éder foi bem, o lance do pênalti, ele também foi um lance importante ali, que ele apareceu muito bem posicionado. E uma informação bacana sobre o Igor Gomes é que essa semana, né, a gente publicou que o Luciano foi, o Luciano renovou o contrato e que o São Paulo já tinha outros dois jogadores na mira, né, para estender o contrato também. Esses dois jogadores são o Diego Costa e o Igor Gomes. O São Paulo quer renovar com o Igor Gomes, o contrato dele tem mais... se não me engano, são 11 meses, né, porque termina no final de março, então o São Paulo quer renovar, naquela coisa também de assim, porque o São Paulo entende que o Igor Gomes é um jogador que possa ser negociado com um clube europeu, porque todo mundo sabe que o São Paulo está precisando de dinheiro, e um contrato mais longo facilita muito a negociação para o São Paulo, né, dá muita força para o São Paulo nessa negociação. Quando você vai negociar um jogador ali que tem só mais um ano de contrato, que daqui 6 meses vai poder assinar um pré-contrato já, o clube perde muita força e, obviamente, perde muito dinheiro. Então, o São Paulo está nessa de tentar renovar tanto com o Igor quanto com o Diego Costa, mesmo que eles sejam jogadores que o São Paulo pretenda vender no futuro próximo, mas principalmente para que o São Paulo tenha mais bala na agulha para essas negociações no futuro, né?
Ou seja, você torcedor que não gosta de Igor Gomes, você está no podcast errado, porque a gente hoje defendeu o Igor Gomes aqui. Pode ser que no próximo podcast tudo mude, né? Mas hoje, neste episódio aqui, nós defendemos Igor Gomes porque realmente está jogando bem. Vamos rapidinho aqui então para o top 3 negativo, que foi Arboleda, Léo e Rigoni. A pergunta que não quer calar é: onde está Rigoni? Mas antes disso, pode falar, Caio, o que você queria.
Não, agora a gente está falando para as três pessoas que nos ouvem, porque você mandou todo mundo que não gosta do Igor Gomes embora. Então, um abraço a vocês três que ficaram aí na audiência. Cara, o Rigoni, cara, o Rigoni é um dos casos que eu espero que dê a volta por cima. Eu nem achei que ele fez essa peça.
Você lembra do... Só antes disso, você lembra do Scooby-Doo, que tirava a máscara, assim, né? Vamos tirar a máscara. No final da temporada, vamos tirar a máscara. Vamos descobrir alguma coisa ali.
Eu achei que você ia falar assim. Você lembra do Rigoni? Eu já tô quase esquecendo.
Cara, ontem eu vi muita gente descendo pau no Rigoni. Eu acho que ele está pecando um pouco pelo excesso de preciosismo e na fase que, quando você está numa má fase, cara, faz o básico. Aquela bola na trave dele, se entrasse, já podia mudar um pouquinho o moral. Eu gosto muito do futebol do Rigoni e eu acho que agora ele vai enfrentar um hate maior. Quando saiu, né, a divulgação do balanço do São Paulo, os valores reais da negociação, que muito se especulava, já vejo parte da torcida, não vale. Nem questiono se vale ou não vale. Acho que o Rigoni precisa jogar um pouquinho mais... jogar mais básico, porque futebol ele tem, cara. Pelo jeito que ele pega na bola, ontem aquela falta, não é qualquer um que bate, não. Eu gostaria muito de vê-lo dando a volta por cima, principalmente agora, né, sabendo quanto a gente pagou.
Essa questão do preciosismo do Rigoni não é de agora, né? A gente vai
Não,
lembrar quando ele já,
exatamente.
quando ele entra naquela má fase, quando ele volta de lesão e assim que o Rogério assume, né? Porque ele quando o Crespo sai, ele se lesiona, ele demora um tempo para voltar para o time, se eu não estou enganado. E quando ele volta para o time, ele começa a errar gols, justamente porque ele tentou um gol de cobertura, porque tentava dar um drible a mais. E ontem no
Foi contra a
jogo teve o lance
Chapecoense. Contra a
é contra a
Chapecoense,
Chape.
porque é que o empate 1-1 lá, que o São Paulo poderia ter ganho, ficado tranquilo na luta contra o rebaixamento, ele
Sim.
tenta dois lances de cobertura e erra os dois.
E ontem no jogo contra o Jorge Wilson, teve uma bola, se eu não me engano, é o Marquinhos, que toca para ele, é um belo toque no meio da área, e o Rigoni, em vez de tentar um cabeceio ou outra coisa mais direta, ele tenta matar no peito e a bola some, assim. Eu acho que é uma característica dele, que talvez no começo da passagem dele no São Paulo estava funcionando e agora não funciona mais. Eu não acho que ele esteja tentando fazer um gol bonito. Acho que é uma característica dele, mas que agora não está funcionando. É uma fase. Acho que o Caio citou um negócio importante. Esses valores da negociação do Rigoni estão gerando uma pressão extra sobre ele, porque ainda que o São Paulo jamais tenha dito publicamente quanto pagou pelo Rigoni. No ano passado, assim que ele chegou, algumas reportagens foram feitas com valores que eram, se eu não me engano, a metade do que o balanço demonstrou depois. E aí, como o Caio falou assim, independente de valer ou não valer, a torcida de São Paulo se sente enganada, né? Porque ela achava que o cara tinha custado metade do que ele custou. De novo, ainda que o São Paulo oficialmente jamais tenha confirmado os valores, a não ser agora que o balanço foi publicado, a torcida, quando ela vê a notícia, ela entende que aquela era uma realidade, até porque o próprio clube jamais contestou também. Então, ela meio que se sente enganada. E convenhamos, 22 milhões para um clube como São Paulo, que no ano passado estava prometendo austeridade, né, com a chegada da nova diretoria, prometendo austeridade, e que fechou o ano aumentando a dívida, que o próprio conselho fiscal do clube faz críticas públicas à diretoria pelo gasto desenfreado no ano passado. É complicado, acho que gera uma pressão sim contra o jogador, ainda que talvez ele seja o menos culpado, porque ele não obrigou ninguém a pagar o que pagaram nele. Mas gera uma pressão para um cara que está jogando muito mal. Bom, vocês vão se lembrar de um caso bastante recente, que é o Pablo, né? Talvez seja um paralelo que vale a pena ser feito para que as pessoas entendam.
Eu acho que o São Paulo não deve comprar ninguém mais acima de 20 milhões de reais, porque todos os últimos casos recentes deram ruim. Volpi, Tchê, Pablo, agora o Rigoni que está embaixo. Então, São Paulo, não pague mais 20 milhões a nenhum
Cara,
jogador.
e você citou Volpi, Tchê e Pablo, né? Que
É.
custaram 20 milhões no contrato, porque o São Paulo ficou devendo essa grana para todo mundo e depois teve que pagar atrasado, com juros, teve que
Ixi,
tomar
juros,
empréstimo, não
tudo
sei o
mais.
quê. Esses valores ficaram muito maiores. Eu não sei exatamente quanto cada um custou, mas se eu não me engano, no balanço tem uma cifra lá de 82 milhões de reais que foram pagos no ano passado só com esses direitos de atletas que estavam atrasados, que era o caso do Tietê, do Cueva, incrível, o Cueva tinha coisa atrasada, Pablo,
Tem até o Richarlison.
Volpi. O Richard era uma ação trabalhista, né? Valores
Ah, é?
enormes, 9 milhões de reais também, mas era uma ação trabalhista.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu vou fazer outra comparação aqui, daí você me fala o que vale mais a pena. O Rigoni custou 22 milhões e 600 mil reais, segundo o balanço. O acordo do São Paulo com o Daniel Alves tem um total de 22 milhões e 800 mil reais. Aí você me fala o que vale mais a pena, cara. Contratar o Rigoni ou ficar pagando o Daniel Alves por mais não sei quantos anos aí.
Eu tenho os 13 milhões do Orejuela ainda, que a gente não pode esquecer, né? Que nem joga mais aqui.
Ah, se
Não
você for
joga
pegar
nem
o
aqui,
balanço.
nem no Grêmio, né? Já foi
É,
pro
nem no
Atlético.
Atlético. Se você for pegar as dívidas, aí a gente vai ficar uma hora falando delas aqui. Mas a única coisa que eu queria, o único comentário que eu queria dizer aqui é que eu acho a maior besteira que existe você esconder, você não falar o valor que você vende e o valor que você compra. Eu não entendo isso no futebol, porque a mentira ou a omissão, ela tem a perna curta. No dia 31 de dezembro, vai ter que fazer o bendito do balanço financeiro. Em abril, ele vai ser publicado. E essa mentira ou essa omissão, ela vai estar tá ali na sua cara. Aí o torcedor vai falar: porra, por que que mentiu para mim? Então, qual é a dificuldade do cara falar: olha, o Atlético Mineiro começou a fazer isso? Eu lembro que o Atlético, no Twitter, inclusive, ele coloca lá quando ele vende o jogador: vendemos fulano por tanto. Ou quando compra: compramos o fulano por tanto. Qual a dificuldade disso? Eu não
É
entendo.
que, Edu, se você não conta para ninguém, no dia que você tem que contar, você divulga a renovação do Luciano, aí dá uma
É.
fumaçada e ninguém
Não,
toca
não deu
muito no
muito certo,
assunto,
né?
tudo milimetricamente calculado. Não sei como não anunciaram o Diego Costa no mesmo dia, não saiu nenhum jogador vindo da Europa por milhares também no mesmo dia. Achei que dessa vez não funcionou tão bem.
Não, não funcionou porque tá ficando meio manjado já, né? Então tá rolando ali outras coisas que a torcida tá mais preocupada, como balanço, porque todo mundo já sabia que o Luciano ia ficar, né? Mais cedo ou mais tarde o Luciano ia ficar. Não foi nada muito bombástico. Mas enfim, não entendo sinceramente o porquê. Eu acho que salário de jogador com certeza tem que ser sigiloso. O cara recebe o valor dele ali, ninguém tem nada a ver com o salário dele. Agora, venda e compra, eu não consigo entender. Uma das coisas do futebol que me incomoda é isso. Mas enfim, mais algum comentário aí a dizer sobre balanço, Leonardo Lourenço? Ah, é só para explicar rapidinho para o torcedor, a gente soltou no GE lá, por que dos 22 milhões e 600 mil do Rigoni? Só para explicar para você, torcedora, são 18,3 milhões pela venda, pela compra dele. Então ele pagou ao Elche. O São Paulo pagou ao Elche 18,3 milhões. Existem aí 17% de impostos pela transferência do dinheiro internacional, que é algo que tem aí sobre transferências que existe no futebol ou em qualquer transferência internacional, que você tem que pagar uma taxa. E a taxa, segundo foi informado, foi de 17%. E o São Paulo acordou com o Elche que o próprio São Paulo iria pagar o mecanismo de solidariedade para o Belgrano, da Argentina. O Rigoni jogou lá durante alguns anos da sua categoria de base, e aí ficou no valor de 1,2 milhão. Então, essa composição dos 18 mais 18 milhões mais os 17% mais 1,2 milhão totabilizou 22,6 milhões. Então, fica explicado. Se você não entendeu lá no GE, tem a conta certinha.
É isso aí. Não, só transformando em euros, a negociação foi de 2,9 milhões de euros, né, Edu? E esses 22 milhões o São Paulo considera a cotação do dia 31 de dezembro, que é quando o balanço leva em consideração os contratos ali para a produção do balanço. Então, esse valor, provavelmente, como o São Paulo fez uma dívida longa, que vai sendo paga em parcela, se eu não me engano, até o fim de 23, né, Edu? Você que sabe direitinho.
Isso, é a divisão, tem a divisão certinha lá até o final de 2023. O São Paulo tem que pagar a última parcela.
Então, ainda tudo isso ainda pode, né, um pouco para mais, para menos, por causa da cotação do euro, mas o valor é mais ou menos esse aí.
Agora, se você levar em consideração que a gente trouxe um jogador da Europa, que já foi da seleção argentina, que fez um bom semestre no ano passado, cara, 2,9 milhões de euros não parece um valor absurdo. É que a nossa moeda tá muito desvalorizada, né? Porque, cara, qualquer transação na Europa de jogador meia-boca é 10, 15 milhões de euros. A gente trouxe um cara com potencial. É que, infelizmente, ele tá numa má fase.
A cotação, no dia da cotação, estava 6,3 milhões de 6,3 reais o euro. Então estava altinho, né? Já está um pouquinho melhor agora. Mas enfim, vamos ver se o Rigoni consegue dar a volta por cima, porque bola a gente já viu que ele tem. Mas vamos passar aqui a régua, porque a gente tem que falar também, projetar aí, né, o jogo contra o Santos, o São Paulo que vai enfrentar o Santos segunda-feira, às 8 da noite no Morumbi. E já tem problema, né? Gabriel Sara provavelmente é ausência. Ele teve um trauma ontem, né? Uma pancada forte ali no tornozelo direito, o mesmo tornozelo que ele machucou lá no dia 10 de março. Ele mal voltou e já está machucado de novo. Então, ausência. Só que assim, vou ser bem sincero aqui: o Gabriel Sara é um cara muito importante, mas naquela reta final do Paulistão, ele nem fez muita falta, assim, né? O Rogério conseguiu armar um time legal aí. O que que você está esperando para segunda-feira, Caio?
Bom, Edu, eu não sei o que vem se repetindo mais, né? A lesão do tornozelo do Sara ou saída de bola errada do Volpi. Mas, cara, realmente é uma pena. Eu gosto do futebol do Sara e você matou a pau. Quando o Sara saiu aí no Campeonato Paulista, eu achei que ia desmontar o meio de campo. Na verdade, o Rogério achou o meio de campo sem o Sara. O Sara ia ter que correr para recuperar esse lugar dele, porque acho que Alisson e Igor hoje são titulares, não sei, né? Porque agora os dois jogaram na Bolívia, não sei como ele deve armar esse meio de campo, é capaz de entrar com o Nicão ou o Patrick, porque ele tem alternado isso.
O Nicão
Mas.
machucou também, né? O Nicão tá machucado também.
Ah, é? Não estava
É, ontem
sabendo.
ele não viajou com um trauma também no tornozelo.
A gente ainda não
Mas ele
sabe a
não joga.
gravidade e tal. Não, não é, ainda não se sabe, mas
É
ele não foi à
dúvida.
Bolívia por causa disso.
Ah, bom, não sabia. Bom, mas de qualquer forma o Rogério costuma mesclar bem, né? O fato é que a gente sabe que a única certeza é o Calleri. Eu diria que se esse jogo do São Paulo fosse em outro momento, o São Paulo tinha obrigação de passar o carro no Santos, mas o Santos, apesar do empate ontem, jogou mal, até acompanhei, vem bem no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem condições de ganhar, a gente tem que ganhar. Esse na nossa conta lá no começo do campeonato é uma vitória para São Paulo. Mas vamos ver o que o Rogério apronta aí e como o time reage voltando para o Morumbi depois de quatro jogos, né?
É, eu acredito que muitos jogadores que atuaram ontem vão estar no jogo contra o Santos, né? Esse rodízio aí ele já vai começar a ficar um pouquinho menor. É claro que se o São Paulo se classificar antecipadamente, aí volta aquela rodízio de mais jogadores sendo testados. Mas acredito que, obviamente, o Diego Costa volte, eu acho que ele vai permanecer. Aí que fica a minha dúvida: será que ele permanece com o Léo ou vai de Arboleda? Essa é a minha grande dúvida ali na zaga, não sei. E o meio de campo, acho que ele não muda: é Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson. O Igor Gomes está comendo a bola, assim, ele está querendo jogar todas. Então, tô nessa desconfiança aí, não sei o que o Leonardo acha, o que passa na cabeça de Rogério Ceni.
Ah, cara, acho que o jogo de ontem ele dá dicas para o jogo de segunda, né? Então, o Jandrei, por exemplo, obviamente volta, o Rafinha deve jogar, acho que a zaga deve ser aquela mais conhecida, né? O Diego e o Léo, até porque o Léo foi mal ontem, né? Mas acho que deve voltar a jogar do lado do Diego ali. Aí tem o Wellington dividindo a posição com o Reinaldo. E dali para frente é isso que você falou, assim, esse meio-campo que você citou, Éder e Calleri. Não, não imagino que ele vá fazer muitas alterações além disso também, não.
É isso, São Paulo que vai ao Morumbi, né, com Jonathan Calleri, que ainda não fez gol no Santos esse ano, né? O Calleri tentando fechar a trinca. Ele fez gol no Corinthians esse ano e já fez gol no Palmeiras, né? Fez gol no Palmeiras também. Então só falta o Santos para Jonathan Calleri. O São Paulo, falar rapidinho aqui, que o São Paulo está ali no meio da tabela no Brasileirão, né? Tá brigando ali, por enquanto, no comecinho desse campeonato, tá com 4 pontos na 11ª colocação. Então, se vencer, pode encostar um pouquinho nos líderes ali, um jogo importantíssimo para o São Paulo, para elevar o moral também. Já comprou seu ingresso, Caio? Estará lá segunda-feira?
Estarei lá, apesar do horário ingrato. Vou lá, vou de
Pô,
volta ao
mas a gente já
Morumbi.
discutiu isso. A gente já discutiu isso aqui. Nunca nenhum horário tá bom para você. Nunca nenhum
Não,
horário
não,
está
não,
bom
não.
para cá.
É que segunda-feira é fogo, né, cara? Você já tá naquela nhaca da ressaca do domingo. Mas, por outro lado, eu vou ter um domingo tranquilo, cara. Um domingo sem preocupações, sem me
Exato.
estressar. Dá para fazer programas diferentes. Mas é boa, estarei lá. Vocês vão?
Eu estarei lá cobrindo o tricolor paulista para ver, né, se o São Paulo consegue tirar o rival da liderança e subir um pouquinho mais também na classificação. Vamos ver, vai ser um jogo bom. Sempre é bom um clássico, deve ter casa cheia. O horário, apesar do Caio não gostar, eu acho interessante o jogo às 8. Pode ser que segunda seja um pouquinho mais cansativo, mas
Não, e
acho que
às
vai ser
8,
interessante.
cara, para quem é de São Paulo, sabe a dificuldade que é chegar no Morumbi. Ou você pega transporte público ou se prepara para pelo menos 1 hora e meia. Eu vou de metrô.
Exatamente. Vai falar, Leonardo? Pode falar, Leonardo.
Não, é que esse horário, eu só acho que esse horário das 8 ele é melhor do que o das 7h30 e do que das 9h30.
Sem
É,
dúvida.
fica no meio termo.
Mas
O bom seria
realmente.
então 8h30, né? 8h30 seria ideal.
8h30. 8h30, 9, tá bom.
Já que a gente
Então,
tá falando de Morumbi.
4 da tarde na segunda, né, cara?
Pô,
Não,
perfeito.
mata o trabalho, pô,
Vai
vai pro
trabalhar.
restaurante, come um lanche de pernil lá na frente do Morumbi.
Coisa linda. Já que a gente falou de Morumbi, rapidinho, só para passar a informação aí, o Caio até comentou no comecinho do podcast, né, que o São Paulo não vai jogar o jogo da volta no Morumbi, porque vai ter Metallica no dia 10. Inclusive, Leonardo Lourenço, vou fazer aqui, Leonardo Lourenço está vendendo ingresso aí, gente, ó. Comprei aí com o Leonardo Lourenço, porque ele iria no show antes da pandemia, mas o Leozinho aconteceram coisas aí, né, Leonardo? E você não vai poder ir. Então venda o seu ingresso aqui, Leonardo, nesse espaço.
É, não, na verdade eu ainda tenho alguma esperança,
Ah,
mas
tem esperança.
interessados mandem inbox, que fala agora
Tem
nas redes
box.
sociais, né? Mandem inbox, mandem DM, que se até lá eu não conseguir, pode ser que eu negocie o meu ingresso por valores módicos aí.
Muito bom.
Acho que é o
Não,
ingresso
eu
de
acho
vista,
importante.
tá?
Ah, eu acho importante a gente falar, Edu, que eu vi muita gente reclamando nas redes sociais. Ah, um absurdo, São Paulo marca o show bem na data da Copa do Brasil. Pô, o Léo comprou antes da pandemia, né? Então esse show tá marcado há mais de 2 anos, quando o São Paulo marcou o show, não sabia quais eram as datas da Copa do Brasil. A própria CBF tinha mais de uma possibilidade de data e foi marcado. Infelizmente, São Paulo vai ter que jogar fora de casa. Mas dessa vez não é culpa da diretoria.
É, exato. Então, só para informar aí o torcedor, então o jogo vai ser na Arena Barueri. Então, você que mora em Cotia, Osasco, Alphaville, região, vai ficar mais fácil para você ir ao jogo, porque fica bem próximo o estádio da Arena Barueri. E estaremos lá no dia 10 para acompanhar esta partida que o São Paulo empatou o primeiro jogo por 2x2 e agora tenta a classificação em casa, entre aspas, né? Porque o jogo será na Arena Barueri, mas com torcida do São Paulo. Só para passar a agenda do São Paulo aqui, então, vai jogar contra o Santos segunda-feira, como a gente falou. Na quinta-feira pega o Everton do Chile fora de casa e depois mais outro jogo fora de casa contra o Fortaleza. O São Paulo fazendo um monte de jogo fora de casa aí, tá longe do seu torcedor, ficou quase 25 dias, 20, acho que deu 20 dias longe do Morumbi. Segunda-feira é o
Cara,
retorno, até que enfim, né?
você imagina, o São Paulo volta de Viña del Mar, no Chile, na sexta-feira, direto para Fortaleza. Vai atravessar o
Será que vai?
continente quase de cabo a rabo aí para
Nossa,
jogar
verdade.
num período de 3 dias, né? Porque o jogo é domingo à noite em Fortaleza, e o jogo contra o Everton é na quinta à noite em Viña del Mar, no Chile. É quase
Nossa.
que é o continente de ponta a ponta, praticamente.
É, eu acho, por essa questão aí, que a gente pode esperar contra o Everton um time praticamente reserva, né? Vai cansar os caras
Ah,
aí, eu acho que
provável.
é bem provável. Depois garante a classificação em casa e tá tudo certo, né? Creio eu. Mas enfim, amigos, vocês têm algo mais a dizer? Fale agora o cálice para sempre. Se não, dê as suas considerações finais. Então, fale aí, Caio, dê a sua consideração final.
É, acho que a gente falou bastante aqui, cobrimos todos os assuntos, sempre com o nível de excelência de vocês aí, eu dando os meus pitacos, só espero voltar para casa com vitória no clássico. Esse é o foco do momento.
Muito bom, Caio, valeu. E terça-feira, ó, o projeto é terça-feira estarmos na redação para fazer lá no nosso estúdio de gravação com áudio mais qualificado. Então, que seja aí com a vitória do tricolor, né, para ficar um clima mais bonito, um clima mais interessante na nossa gravação. Valeu, Caio, até terça nos vemos ao vivo e a cores. E um abraço para você também, Leonardo Lourenço.
Valeu, amigos. Vou só fazer uma observação rapidinho, que eu achei que não é a primeira vez que ele faz isso, mas acho que foi uma demonstração importante de respeito do Rogério ontem na coletiva depois do jogo, É um jogo em que só tinha imprensa local, né? Então ele só foi questionado por bolivianos e ele respondeu as perguntas em espanhol. Acho que é uma demonstração importante de respeito. A gente às vezes até tira sarro quando alguns dos nossos treinadores tentam falar na língua local, né? Vide o nosso querido Joel Santana, que virou meme anos atrás. Mas acho que é uma demonstração de respeito pelos colegas de imprensa boliviana que estavam lá fazendo perguntas a ele. Achei bacana. É isso, amigos. Até a semana que vem. Então, um abraço.
Valeu, Leozinho, muito bem colocado isso aí, porque eu também achei, tô achando bem interessante, né, esse respeito que ele tá tendo. É, só na primeira entrevista ele cometeu alguns deslizezinhos ali normais, só que mostra muito respeito, e até ele brincou com o Luciano nessa primeira coletiva, né? Falou, o Luciano vai falar agora, e aí o Luciano falou: não, 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 não vou falar, não vou falar. Rolou essa brincadeira ali entre os dois. Interessante essa versão Ceni sul-americana. Fica aí nosso registro. Galera, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, nosso bate-papo semanal aqui. Voltamos na terça-feira com tudo sobre o clássico contra o Santos e você continua acompanhando todas as informações do São Paulo lá no ge.globo/São Paulo para saber tudo do tricolor. Valeu, amigos. Relembrando sempre Leandro Canônico, que é o nosso mentor desse podcast, que fez desde o 1, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!